Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais na descrição deste podcast.
O Tour de France, a principal prova do ciclismo mundial, dedica desde os anos 90 uma etapa para que ciclistas amadores de todo o mundo tenham a experiência do que é o desafio de um ciclista profissional. Essa etapa é idêntica a uma das 21 que o pelotão profissional pedala rumo a Paris. Desde 2015, o L'Étape du Tour também é disputado no Brasil, primeiro em Cunha, depois em Campos do Jordão, e nesse final de semana, a prova chega ao Rio de Janeiro, o palco da Olimpíada de 2016, agora também uma das etapas dessa importante franquia. A gente conversa agora com Fernando Schelles, diretor da prova. Ele conta os desafios de organizar um evento de ciclismo dentro de uma das principais metrópoles brasileiras. Confere aí. Fernando Schelles, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente.
Obrigado, Leandro. Valeu do convite. Espero que a gente consiga hoje passar muito do que está por trás de um grande evento, de coisas que o ciclismo traz e carrega, né? Junto com a massa do pelotão ali, quente para pedalar, mas também tendo que se manter seguro e são, né? E sensato junto a todas as atitudes em pista aí.
E, Fernando, você é uma pessoa que muita gente conhece e não sabe, porque por ser o diretor técnico do L'Étape, você é quem projeta e organiza, o engenheiro de tudo isso é você.
É um trabalho muito gratificante e exigente também, né? Ele cobra muito que a gente seja muito atento quando pequenas desatenções de uma placa, de um tamanho de uma letra, de uma sinalização, às vezes vem 200, 300 pessoas apontar o dedo e falar: olha, aquilo lá podia estar melhor, né? Então, assim, realmente é uma cobrança, é uma atenção muito grande que você tem que ter com todo o percurso. A gente está falando de um ciclismo massivo, com muitos ciclistas numa pista normalmente sinuosa, todo mundo numa situação de esforço, né? Tá todo mundo desidratado, tá todo mundo fazendo o seu máximo, então você precisa ser muito sensato ali na onde e como colocar todas as sinalizações, o que você vai colocar de desafio para os atletas. A gente tem um grande desafio também, que eu acho que vai além, né, do ciclismo, é como operar uma prova desse tamanho no Brasil, né? O fechamento de rodovias em sua totalidade, o fechamento de cidades, vias expressas, né, de como você equilibra isso, né, entre a necessidade técnica do evento e a condição operacional da estrutura que você vai precisar.
E eu tenho uma vivência, que eu fui correr uma prova amadora em Miami, e o organizador era uma catástrofe, assim. E aí você valoriza realmente a estrutura do L'Étape. Só para ilustrar duas coisas, tinham 600 ciclistas, tinha um carro da polícia, o trânsito não estava fechado, e na hora da divisão do percurso curto e do longo, eu fui fazer o curto, que era 60 milhas, simplesmente não tinha nenhuma escolta. Então tinha um pelote que tinha 6 pessoas, que tava, a gente desviou, e de repente estava sozinho, Miami, domingo de manhã, tentando achar o caminho de como chegar até a chegada, e de vez em quando tinha uns papéis A4 pregados num poste com uma seta, era quase como caça ao tesouro. Então, uma experiência como essa que algumas pessoas devem ter tido, é que aí você realmente valoriza as coisas que simplesmente funcionam como acontece num L'Étape, e que você não precisa se preocupar com nada além de você, claro, a sua condução, mas o seu desempenho e a sua diversão, né?
Eu tive a chance de vivenciar algumas provas lá fora pelo L'Étape mesmo e com o time da ASO, né, que é a proprietária dona do Tour de France e do L'Étape. Então veio muito do treinamento deles, de como operar uma prova massiva, mas esse é um exemplo claro que você deu, cara, não é porque é fora do Brasil, porque é bem organizado, né? A própria ASO é uma medalha, eu acho que é um mérito brasileiro. A ASO vem, a gente tem árbitros que vieram anos consecutivos, estavam esse ano em 2021 em Campos e vão estar no Rio de Janeiro agora, falando de que qual é o nível técnico operacional que a gente tem no L'Étape, ele é digno do francês. É ele se colocando, falando assim, é incrível o patamar de operação que vocês têm, de segurança de percurso, de sinalização, de detalhamento ao ciclista, né? A operação de prova, que parece o francês, que ele se refere sendo o melhor L'Étape do mundo.
Mas acho que um dos grandes testemunhos é o público, né? O como o público no Brasil consagrou o Letap como o principal evento amador e até, de certa forma, profissional de ciclismo na categoria Gran Fondo. Assim, o sucesso recorrente, a crescente frequência do público, nada fala melhor do que isso. Já tiveram outras organizações, outros tipos de formato, mas a resiliência está com o Letap Brasil. Esse é um fato inquestionável.
Fernandão, por curiosidade aqui, você tem acesso a alguns números para a gente ter ideia das dimensões do que é um Letap France?
Assim, o Letap França é o primeiro Letap do mundo, né? Ele é o com o maior número de atletas. Ele tem, em média, de 12 a 14 mil atletas largando, por volta de 15 mil inscritos. Então, eles têm mil caras que praticamente se inscrevem e não vão, mas são 15 mil inscritos. Eu presenciei uma largada lá e são horas de largada, são mais de 2 horas largando gente, é uma coisa inacreditável, assim. Então, o que aqui a gente, no Brasil, o ano passado a gente bateu o recorde, né? Em setembro de 2021 a gente bateu o recorde com 3.600 inscritos e a gente teve largadas, blocos, né, ondas que a gente chama, pelotões de 3 em 3 minutos largando. Na França, esses pelotões são de mil em mil. Então, cada pelotão deles que larga de 10 em 10 minutos, não lembro exatamente o intervalo, mas são de mil atletas. A gente tem 3.600 aqui como recorde depois de 6 anos de evento. Então, esse é um dado, acho que dá um pouquinho da amplitude do tamanho, né, do evento. Lá, normalmente, ele é um pouquinho mais também mais técnico, difícil, né, do que aqui devido ao nível técnico dos atletas lá.
Mas o nível técnico aqui também é muito, muito elevado.
Exato. Em Campos do Jordão, a gente tenta deixar esse elemento, né, que é ter uma grande montanha para escalar depois de um pedal onde você já está 3-4 horas pedalando. Isso é um elemento caracterizado como provas de montanha na Europa, né, de realmente teste de resistência, de quanto você está preparado para escalar uma montanha onde o vácuo, onde o pelotão ali vale menos, bem menos do que numa prova plana. Então, aqui, realmente, em Campos, o atleta tem alguns desafios de montanha, alguns elementos técnicos de uma montanha logo no começo para dissipar pelotão e todo mundo encontrar seu ritmo sem ficar muito em bloco. Tem algumas partes de subidas muito duras, né, 15, 17, 18% de inclinação, que também é um elemento que mina a energia dos atletas, para realmente encarar uma montanha de 12 quilômetros no final, ininterruptos, onde a gente até faz a disputa do Rei da Montanha, né? Esse é um elemento que a gente tenta trazer bem da experiência do Letap do Tour para cá, devido à sua magnitude. Em termos, comparando rapidinho, o Letap Campos, ele está por volta de sempre 100, 110 quilômetros, com 2.200 de altimetria. As provas do Letap no Tour, normalmente, são das etapas de montanha mais difíceis. Eles sempre tentam dar esse elemento para o amador sentir a dificuldade de uma etapa dura do Tour. E lá, normalmente, as provas são entre 160 e 180 quilômetros, com 3.500, às vezes 4.000, às vezes 4.500. Então, assim, os elementos são parecidos, mas a intensidade é diferente.
Ô, Fernando, isso me fez lembrar, quando eu sabia que a gente estava com a conversa agendada com você, eu lembrei do meu primeiro professor no ciclismo, o Alexandre Agabit, que foi meu editor na VO2, e ele em 2003, no centenário do Tour, o Letap foi na Champs-Élysées, era um percurso que percorria Paris, e fugia um pouco desse aspecto das grandes montanhas, dos tradicionais percursos, para um trecho mais urbano, mais festivo. Se eu não me engano, foi a primeira vez que eles colocaram mais de 10 mil pessoas no Letap, foi nessa comemoração. E isso me marcou muito, porque o Letap Brasil agora vem da estrada, vem do percurso externo, né, para o Letap Rio, que é um trecho urbano, uma das principais cidades do país, que tem um outdoor muito notório, né, o lazer, a praia e tudo mais, mas que também tem um trânsito absurdo. Como é que foi o desafio de migrar desse percurso Campos, né, ou Cunha, se quiser, para trazer para dentro do Rio de Janeiro um Letap?
Assim, o Letap, ele tem uma questão do fechamento total, que é muito importante, né? Quando você faz uma prova de ciclismo com 1.000, 2.000, 3.000 atletas, você não tem como ter um trânsito aberto, trafegando junto. E a gente tem esse desafio já em Campos, na cidade de Santo Antônio do Pinhal, em Cunha, que é a gente opera a logística, você altera a logística de trânsito da cidade, né? Então você tem que entender como vai se comportar uma cidade com aquelas artérias, com a gente fala de vias arteriais, né? Com aquele caminho já fechado para o ciclismo. O Rio de Janeiro é isso num nível, a nível a Tour de France, entendeu? Porque ele é uma cidade muito entroncada entre as montanhas, né? Então, para você acessar, às vezes, um bairro ou outro, você tem poucas vias arteriais. Então, quando o ciclismo passa, você tranca uma via arterial e aí a gente encontrou várias barreiras, porque realmente não tinha como fechar o trânsito numa cidade daquele tamanho, né? Justamente porque você não tem rotas alternativas. Então, o desafio foi muito maior. A gente, junto com a prefeitura, com a equipe do Sete Rio, cara, que são, assim, eu tenho que tirar o chapéu, eles numa competência, sabe, de trazer muitos elementos da própria Olimpíada e falando, olha, a gente já funciona, a gente sabe que funciona assim nas questões de trânsito, e a gente foi colocando como ciclisticamente a gente extraía o melhor circuito com os elementos que a gente queria, né? Então, claro, apesar de ser no Rio e ter montanhas, né? São morros, na verdade, né? Não são montanhas de 12 quilômetros, a gente não teria essa possibilidade lá. Então, a gente colocou esses elementos de subidas duras, de descidas técnicas, de a própria orla da Zona Sul, né? As praias de Copacabana, Leblon e Ipanema, a gente vai poder pedalar lá com o sol nascendo. Então, a gente tem elementos novos e alguns elementos ciclísticos que a gente tinha que completar para fazer, para moldar esse circuito dentro da cidade, né? Estou pedalando bastante para montar, né, os elementos de técnicos de segurança lá, mas é assim, é um território maravilhoso. Cara, você pedalar no meio da floresta da Tijuca, num parque de preservação ambiental, macaco. Cara, você ter esse contato com a natureza, o som, você não tem o som e o barulho da cidade, são elementos assim que eu acho que todo mundo deveria experimentar, sabe? Não necessariamente correndo um letap, mas podendo pedalar lá, Nicolas, eu acho que você vai ter boas histórias aí para os europeus acostumados a pedalar. A gente fala montanha pelada, né? Aquela montanha de sem mata, né? Que é neve no inverno e pedra no verão. Aqui é totalmente ao contrário.
E acho que tem um vínculo de que parte do circuito do Letap foi parte do circuito olímpico de 2016 no Rio, que assim, foi inesquecível de assistir. A gente até esquece quão linda é a cidade vendo os takes da filmagem do circuito olímpico na Olimpíada 2016. E o Letap vai estar num pedaço desse circuito. Então, de certa forma, dá para ter um trailerzinho de quem correu a Olimpíada está no Letap sentindo um TBT de 2016 Rio Olimpíada.
Com certeza, Álvaro. A gente tem dois elementos aí, acho que um mais natural, que é a parte da montanha, né, que a gente vai ter totalmente fechada para os atletas, né? São 1.800 atletas aí que devem largar. E a segunda, que é todo posicionamento, todo aquele corredor de gradil que os ciclistas da Olimpíada tinham, a gente também está reproduzindo num esforço enorme junto com a prefeitura, né? Porque você imagina, a gente está entrando com 14 mil grades dentro da cidade. A gente está falando de 50 levas de carretas e caminhão descarregando gradil desde quarta-feira, que é uma operação olímpica. O Sete Rio considera como se fosse a operação olímpica, porque a gente interfere em vários eixos da cidade para que os ciclistas pedalem, né? Tenham a segurança de pedalar num corredor isolado para eles, mesmo sendo na orla de Copacabana, de Leblon, do Ipanema. Então, a gente também tem essa condição que o ciclismo olímpico passou, que é ter este corredor, né, de exclusivo para a prática do ciclismo em plena orla dos cartões postais do mundo aí, né?
Ô, Fernando, e dentro desse seu trabalho de diretor de prova, como é que é ter que mudar o percurso? Porque isso o Letap Rio teve que passar, e se para a gente, para um ciclista, é conflitante, às vezes até chateia, eu imagino a cabeça de um diretor de prova que idealizou e teve que se lidar com aquilo e com as consequências daquilo, né?
É até difícil, né? A gente está, acho que a todo momento esse trabalho é julgado. A gente tem muitos ciclistas novos e às vezes eu sempre considero a decisão unilateral do julgamento, né? Então, pô, eu treinei para um percurso e ele mudou. pô, era plano, agora tem subida. Pô, agora ele vai passar por tal lugar e eu queria, e o certo era passar por outro. Essa é uma opinião, né, unilateral, que eu tenho que aceitar. É a opinião de um cliente. Eu entendo o descontentamento dele. Ninguém gosta, né, de ter essa, como que eu vou falar, essa entrega do evento para ele alterada. Porém, quando a gente realmente tem que tomar essa decisão de mudança, ela está em condições adversas, né? Esse é o momento da pressão que a gente lida, por exemplo, no Letap Campus, sábado, por volta de 11, 11 e meio, ainda estava no percurso em vistoria para que a gente tomasse a decisão de onde a gente ia conseguir fazer os caminhões-pipas lavarem percurso, onde a gente ia operar equipes de varredura junto com DR, órgãos públicos, para que a prova passasse, e onde eu teria que cortar o percurso.
Então, 11 e meia da noite. A gente, e a largada era 6 horas da manhã do dia seguinte.
6 horas da manhã do dia seguinte. Então, a mudança, a tomada de decisão a 1 da manhã, eu vou cortar um pedaço, eu tenho X horas para X caminhões-pipa para lavar tais trechos, e tenho mais X horas enquanto lava aqui, eu vou varrer com X equipes lá na outra estrada. Essa decisão, ela é tensa. Eu sei que eu não vou agradar aos ciclistas que, poxa, eu queria atacar no Lajeado. Aquela montanha era onde eu ia atacar meu pelotão, entendeu? Aquela subida é dura, eu gosto da descida técnica, é lá que eu me destaco dos atletas. A gente nunca vai conseguir, a gente tem uma amostra de 3.500 ciclistas. Então, a gente tem todos os tipos de ciclistas. A tomada de decisão de alteração de um percurso, ela é caótica. Ela é o momento que a gente, né, entra nessa tensão de reorganização de um monte de plano. Eu tenho staffs, eu tenho operação logística de bombeiro que vai ficar nas estradas, equipes de cone que saem nas implantações de cada setor, cronometragem. Quando a gente muda um pedaço, desencadeia um processo logístico de reorganização num curto espaço de tempo. Então, de repente, o plano B, que era o plano B, assim, ninguém estava esperando, não, ele só seria acionado aquele botão se acontecesse um caos, você tem que acionar. E aí que você sente o tamanho da pressão, né, da responsabilidade de falar, cara, eu vou mudar quase tudo, ou vou mudar 20%, ou vou mudar 10%, ou vou mudar 50%. No Rio a gente teve isso também, só que foi bem antes da prova, né? A gente passou por um processo de meses de entendimento, e ainda tinha o Covid e toda a relação da pandemia, de meses, como operar um evento ciclístico, 2.000 atletas dentro do Rio. Porque a prefeitura operou o Olímpico com 200 atletas dentro do Rio, né? Então, essa magnitude, esse tempo de uso das vias é muito diferente do que foi o Olímpico. E aí a gente teve vários desafios a serem vencidos, né?
O Nicolas tem a vivência de estar correndo em pelotões profissionais, onde você tem ciclistas profissionais que se conhecem, então sabe que reação esperar do outro, conhecem o percurso, muitas vezes tem um rádio no ouvido, alguém avisando sobre os perigos à frente, e mesmo assim tem uma série de tombos. Na hora que a gente vai para um evento que tem, em vez de 100 pessoas, que tem 3 mil pessoas, de níveis absolutamente distintos, com níveis de habilidade distintos, com objetivos distintos, com desconhecimento, essa complexidade é exponencial. Então, muitas vezes alguém chega e fala, porque teve um acidente ali, um acidente aqui, mas eu acho que não leva em consideração o respeito da complexidade do que vocês fazem. E de que se num pelotão profissional, com todas as circunstâncias sob controle, a gente vê os tombos que acontecem, você levar essa proporção de um evento de massa, como é o caso do Letap, eu acho que é falta de respeito quem não olha isso e coloca na dimensão correta.
A tomada de decisão do atleta, normalmente, ela está 100% envolvida no acidente. Então, assim, uma coisa é, por exemplo, a gente faz uma prova de ciclismo de estrada onde eu vou passar por um trecho que tem 10 buracos. Eu posso operar esses buracos fingindo que é obrigação do atleta desviar. Isso é uma irresponsabilidade, né? A partir do momento que eu tapo esse buraco, eu estou assumindo que eu quero melhorar a condição que o atleta pedale e deixando isso mais seguro. Eu posso tapar este buraco e colocar uma placa de sinalização 200 metros antes, atenção, asfalto irregular. Eu posso tapar esse buraco, colocar uma placa de desatenção e antes da placa eu coloco um staff da prova com bandeira fluorescente, com colete fluorescente, um apito sonoro para chamar a atenção do atleta para que ele erga a cabeça e veja a sinalização de placa antes do buraco, que não é mais um buraco, é só um asfalto irregular. Isso também é uma atitude. Então, assim, são inúmeras ações que conjuntas levam a gente a um índice, né? E aí são dados do Letap novamente. A gente tem mais de 500 curvas classificadas como de médio ou alto risco dentro da prova do Letap Campus. Temos 3 mil atletas. Então, quando a gente pega um atleta e multiplica por 500 chances de erro em curvas mais intensas, eu tenho 500 chances de acidente por atleta vezes 3 mil atletas. Quando a gente fala a gente tem 100 acidentes numa prova, a gente está com um percentual de acidente muito baixo. E isso baixo, realmente, assim, estatisticamente, a França fala, vocês têm um padrão de qualidade de prova muito bom. Inclusive, no quesito segurança, que sempre foi um pilar que a gente quis colocar nas provas do Brasil. O nosso ciclista, ele não está acostumado com o ciclismo competitivo ou a cultura do ciclista nessa escala, os 3 mil que vêm participar da prova. Então, esse elemento de quais estímulos você vai colocar, entendeu? E que ponto... essa curva ela é muito perigosa, eu preciso de sinalização sonora, staff sinalizador, bandeira, brigada. E em alguns locais você correu a prova, a gente tem barreiras de contenção. Se o atleta, apesar de ouvir o bandeirador apitando, o bandeirador sinalizar, ter as placas de curva perigosa, se ele ainda não brecou o suficiente, ele vai invadir a contramão, ele vai bater uma barreira de feno antes. Então, esse é o último recurso. Tem uma história engraçada, no primeiro Letap, a barreira de contenção de feno no meio da pista nunca tinha usado, não, eu pelo menos não sabia, mas nunca tinha sido usado em provas grandes no Brasil, massivas, e aí na largada chegou um cara desse, fala assim, pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo, tem feno na estrada, caiu lá não sei o quê, tem barreiras que os atletas vão bater, vão se chocar, vai derrubar todo mundo. Eu olhei para o cara assim, ao mesmo tempo que eu queria falar para ele, cara, você está viajando, eu tava olhando para ele, senhor, aquilo é proposital, aquilo lá está na descida para o lado da contramão do ciclista, ele só vai bater aquilo lá se ele já saiu da pista dele. Então, assim... Esses elementos, a gente põe elementos, qual a intensidade que você vai colocar esses elementos de segurança num conjunto da prova, né? Está no começo, está no final, a curva tem campo de visão ou não tem, ela está para o atleta que escapar, ele tem área de escape ou não tem, enfim, todos esses elementos que mantêm esse padrão, né, de segurança para que os atletas, mesmo sendo amadores numa intensidade de prova, ou seja, atletas iniciantes há 1, 2, 3 anos de ciclismo, correndo numa circunstância que é abrupta, né? Você fazer 100 quilômetros com calor, desidratado, numa circunstância de muita gente em volta, você muda seu ritmo, então você acaba passando no seu limite. E mesmo assim, a gente conseguir um índice de acidente baixo é o que a gente tenta colocar da melhor maneira, né? Da maneira que consolida o Letap como uma prova realmente segura, né?
Eu acho que quem treinou. Mas quem ouviu esse podcast aqui antes da prova vai pedalar com um pouco mais de tranquilidade, sabendo que tudo foi tão pensado e o trabalho que dá, talvez também vai dar mais valor a cada ação que foi feita para que essa experiência seja a melhor possível, né?
Com certeza, Leandro. Eu espero que as pessoas tenham essa tranquilidade. Eu falo assim, a prova está lá para que seja mais seguro do que se ela não estivesse. Cobrar para ofertar um produto, uma experiência de prova ciclística que o cara não teria se não fosse a gente lá, entendeu? Tanto de segurança como de qualidade, você ter isotônico gelado no topo, na mesa do Imperador, numa prova, num domingo de manhã, no meio da floresta da Mata Atlântica, cara, é uma autorização que o ICMBio em Brasília tem que dar, entendeu? Então, esses detalhes todos somados que fazem a gente conseguir ter esse diferencial, né? Essa prova de qualidade aos ciclistas aí, essa experiência, né?
Não, e você falou de uma coisa que nunca aconteceu comigo, que eu já ouvi história, mas de jaca acertar ciclista. Em Alpe d'Huez, em Croix de Fer, em Madeleine, tem jaca que você tem que desviar da jaca? Não tem, é outro desafio.
Eu quero ter o prazer de pedalar com o Nicolas no Rio, hein? Assim eu vou testar a cordinha que ele leva o Leandro aí.
vamos ver se a gente não põe o pé na jaca em nenhum momento.
Né? Nem o pé, nem a cabeça. A conversa com o Fernando Schelles chegou ao final, mas tem outras duas entrevistas compondo esse episódio. Ouço o campeão olímpico Naubert e a ciclista amadora Beth Villa-Lobos. Dois papos muito legais, que vão muito além do Letap, falam da paixão pela bicicleta. Se você está ouvindo a gente pelo Apple Podcast, avalie o Gregário Cycling. As suas 5 estrelas são muito importantes para que mais gente conheça o nosso podcast. Um grande abraço e até a próxima!